Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Fábio Oliveira. Hoje não temos Bruno Russo, mas vamos apresentar-vos mais um elemento da nossa equipa, David Félix.
Olá, muito obrigado. É o meu primeiro episódio aqui. Espero que tenham gostado até agora dos episódios, mas agora vão gostar mais porque está aqui o especialista do Euro.
Pode-se dizer que sim, vamos lá ver. Obrigada pelo apoio e carinho no nosso último episódio. Tem sido um bocado diferente agora com o Euro, mas vamos tentar trazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. Portanto, bola ao centro para começarmos o episódio.
Bola ao centro.
Portanto, malta, aqui a primeira coisa que temos que falar é dos jogos de Portugal, os três jogos. Portanto, tivemos um primeiro jogo em que Portugal ganha 2-1 contra a República Checa, foi de um autogol, mas depois o Francisco Conceição foi o herói, digamos assim, da pátria. E que lindo que foi,
sim,
que lindo que foi, e depois estar ao lado do Cristiano Ronaldo. Gostei imenso deste primeiro jogo de Portugal, começaram mal, mas acho que ficou a imagem para o fim e ninguém se vai lembrar que estávamos a perder, só se vão lembrar do gol do Francisco Conceição, que foi excelente. Félix, dá-me a tua opinião.
Ok, vou já começar, não é? Acho que ainda está ali resíduos de uma seleção quase de Fernando Santos, não é? Que é a última, na sorte, ainda não, parece que os jogadores não sabem que somos uma seleção grande.
Uhum.
Ou seja, não pode ser aquele futebol praticado. Eu sei que a tática, se calhar, houve ali, e é isso que nós vamos falar a seguir, se calhar não foi a tática apropriada contra uma equipa com um bloco tão baixo como a República Checa. Agora, tem que haver uma exibição muito melhor do que nós vimos.
Exato.
Mesmo das surpresas, por exemplo, eu quero já abordar o Dalot. Supostamente começa ali como terceiro central, mas depois sobe muito pelo corredor. Não resultou. Claramente que não resultou. E depois houve melhorias, mas há coisas que têm que ser mudadas. Sim, e certo. A formação dos três centrais não dá.
E eu acredito... desculpa.
Não, diz isso.
Eu até acredito que, nisto que tu estás a dizer, eu até acredito que a solução não seja esta tática, mas mesmo sendo esta tática, eu acho que não abordámos a tática...
Da maneira certa.
Com o jogador certo, exatamente. Uhum. Nós jogamos com o Nuno Mendes, que até deu depois uma entrevista a dizer que está habituado a jogar ali, ok, pode estar habituado, mas não é onde o Nuno Mendes... nos pode dar as suas melhores características, neste caso. É Portugal que entra mal neste europeu, se assim podemos dizer. Porque, pronto, entra bem porque vence,
uhum,
mas não convence. Pronto, a derrima. É um Portugal que não convence. Tivemos a aura e a magia do Pedro Neto e do Francisco Conceição para podermos ganhar, mas esperava-se muito mais de Portugal. Temos que, como tu já disseste, começar a jogar como equipa grande, porque nós somos, entre aspas, um alvo a bater. Nós já não somos uma equipa medíocre que acabou por ganhar o Euro 2016. Nós, neste momento...
Exato. Somos um dos favoritos.
Fora, exatamente, e somos um dos favoritos a ganhar o Europeu. Uhum. Então não nos podemos comportar assim.
Exato. Para continuar aquilo que tu disseste e para complementar, não foi o melhor começo, mas foi uma vitória.
Exatamente. Tiramos, se calhar, até
melhor. E é isto
melhor.
Que se calhar tiramos daqui.
Exatamente.
Que era isto que era importante começar.
E imagina, sim, temos que dar valor. Nós aprendemos com o Fernando Santos que o que interessa é não perder e não ser eliminados. E com o Fernando Santos nós não perdemos um jogo no Euro 16.
É verdade.
E isso é uma verdade. E ganhar no último minuto, nos últimos minutos, dá uma inspiração aos jogadores, sim, eu acho.
Também
a confiança
é verdade.
De nós conseguimos ganhar.
Exato.
Na mesma.
Concordo.
Olha, e para isso, pus já o segundo jogo de Portugal, que foi o oposto disto, não é verdade? Portugal ganhou 3-0 contra a Turquia, com golos de Bernardo Silva, um autogol escandaloso,
sim,
acho que foi escandaloso, e um golo de Bruno Fernandes. Um golo oferecido,
sim,
um golo oferecido.
Foi bonito.
E mesmo
o autogol, foi ali um conflito.
Foi porque até o câmara ter...
Não, o que estava a dizer é o Cancelo. Cancelo
devia ter... Em si. Ah, ok.
O Cancelo e o Ronaldo têm ali um desentendimento, depois
exato,
até ficam a reclamar um com o outro.
Não, mas é porque em casa focaram na cara dos dois.
Nem sequer
se focaram no gol, tipo.
Claro, exatamente, claro.
Mas eu acho que se foca muito na cara dos dois, porque assim que o Cancelo falha, o Ronaldo vira-se para trás e começa a reclamar e depois as pessoas olham para o Cancelo.
Yeah.
Hoje em dia as câmaras também preferem esta pequena polémica, o lance parecia já estar perdido.
Uhum.
Sinceramente
tenho sentimentos misturados sobre esse jogo, porque na altura soube muito bem, mas agora a ver... para trás e ter visto o jogo outra vez, jogámos bem, mas tipo, como o primeiro jogo foi tão mau,
sim,
eu acho que não foi assim tão bom. Ganhamos bem, sim, confortavelmente. Sim. Imagina, um 3-0 neste Euro, que tem sido de golos para os dois lados, sim, para todo lado, é ótimo, um 3-0. Ótimo. Não há que reclamar. Agora, é o que eu digo, eu quero sempre ver mais.
Sim, sim.
Acho que neste jogo aquilo que eu estava mais à espera era no gol do Ronaldo, sobretudo quando se vê o segundo gol e depois o terceiro que ele oferece ao Bruno Fernandes.
Sim.
Acho que era isso que eu estava à espera e acho que lixou muitas apostas.
Sim. E fantasies.
Eu tenho que admitir que este, com Portugal, ontem, pronto, contra a Geórgia, que foi ontem, não apostei, e tem corrido bem, correu bem contra a Turquia, correu bem, muito bem, inclusive, contra a República Checa, mas sim, voltando ao jogo, é um Portugal que, como o Félix disse, não fez um grande jogo, mas já foi muito, mas muito melhor do que contra a República Checa. Mas eu estou a perceber o Félix, ele fica assim, digamos assim, com uma certa dúvida, porque nós vemos um super Portugal, temos uma grande geração, e o que dá a entender é que Portugal, com o jogo que faz contra a Turquia, não chega para ganhar este europeu, uhum, principalmente do lado em que nós ficámos, e já vamos falar sobre isso. Eu acho que é muito complicado e Portugal tem que se exibir na melhor forma e ainda não estamos na melhor forma.
E queria sempre aquela discussão antes de introduzires, mas qualquer coisa, Catarina, introduz sempre aquela que no Euro o que é que interessa? É jogar bem ou é ganhar? Porque nós ganhamos 3-0.
É ganhar, sim. Eu acho que interessa não. Ganhar.
Sim, mas eu neste momento,
pouco importa se jogamos bem ou mal. Não, 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 nós queremos é levar a taça para Portugal.
Exato.
Portanto, não. Aqui, Euro... Não me interessa, sim. Não me interessa se chegamos bem ou mal, o que interessa é levar a vitória. Neste momento, como vamos falar para o terceiro jogo, Portugal sabia que já estava em primeiro lugar do grupo e sabia que ia passar. Agora, foi vergonhoso este jogo, sim, este jogo contra a Geórgia, em que perdemos 2-0. Claro que deve ser e é giro ver a Geórgia a passar, mas... Aqui, isto é uma completa humilhação daquilo, sim, que Portugal jogou ontem.
Isto tem...
Querendo ser do contra, vou ser do contra outra vez. Eu acho que as pessoas lá em casa não devem estar a gostar de mim neste início. Já disse que Portugal não jogou assim tanto com a Turquia. Acho que resultou muito da mudança do sistema para as quatro defesas. Acho que com a Geórgia era um jogo que já sabíamos que não ia dar em nada. E a coisa que eu mais gosto de realçar, e falei com eles até antes do podcast, é a mentalidade. Os jogadores da Geórgia entraram ali pela vida, eles não tinham nada a perder neste caso.
Acho que Portugal é sempre assim, como já tem as contas feitas, vou-me encostar.
Mas eu acho que isso é que é errado e é isso que não é a mentalidade.
Mas é difícil tu dizeres a um jogador, olha, vais jogar pela tua vida, e quando os outros é que estão mesmo com a vida ali. Os outros se perdessem iam hoje para casa.
Ok, eu percebo o que tu queres dizer, mas também vamos chegar a um ponto de que estamos num europeu, estamos vamos entrar agora numa fase eliminar.
E Portugal é um dos favoritos.
É um dos favoritos e não só. Há jogadores que... Nenhum jogador, digam o que disserem, nenhum jogador quer ficar no banco. Dão-lhes a oportunidade de jogar, têm que se mostrar. Estão a jogar ali por um lugar, por exemplo, nos oitavos de final. Mano, pode ser titular, querendo ou não. Porque
sim, por exemplo, agora neste jogo, eu duvido muito que... O António Silva terá outra oportunidade. É um erro. Mas...
Teve um erro, mas eu acho que se houver alguma lesão, alguma coisa, ele volta a confiar nele.
Mas estas sim, cenas que nestas competições não há segundas chances.
Exatamente.
Não, primeiro é isso.
Não há segundas chances.
E depois imagina, como assim
mas imagina.
Vamos confiar? É que imagina, eu sou sincero, nós levámos o Danilo, que agora já é rotinado a jogar a central, levámos António Silva e Inácio. E dos três, o que me passou estar mais preparado para assumir, caso Rubem Dias ou Pepe, que claramente são a nossa dupla de centrais, falámos aqui que íamos rodar o Pepe ou não, foi visto neste jogo que o Pepe não pode rodar. Contra a Turquia também vimos isso, o Pepe não pode rodar, tem que continuar a jogar enquanto conseguir. E depois, o mais rotinado para mim até me parece ser o Danilo, que no meio dos três,
claro, é o que frequenta mesmo. O Inácio sinceramente.
E o António Silva ontem fazem jogos. Desculpem a expressão, mas péssimos.
Eu acho que também é difícil assumir.
Desculpem a expressão, péssimo. Ai, que palavrão. Ai,
mas sinceramente, fiquei mais chocado pelo António do que pelo Inácio.
Eu também.
Ou seja, o António até teve mais protagonismo nos erros, vamos dizer assim. Eu acho que o Inácio não é desinspirado. Eu acho que na seleção ele não consegue pegar por alguma razão.
Exato. E depois o Inácio até dói um bocadinho mais. Porque o Inácio jogou no sistema que está habituado.
Exato.
Não foi na dupla de dois centrais. Jogou onde está habituado, jogou onde costuma porque jogar sistema, e também não correu
num
muito
sistema
bem.
De dois centrais, ainda dá para dar uma abébia ao Inácio, porque não está rotinado, porque não joga assim.
Então, mas o que eu vejo é que ninguém está a dar uma abébia ao António. E eu também mas não tu... dei, eu na altura também não dei.
Mas eu estou a dar a Bebe ao António, mas eu dou a Bebe ao António e gosto muito de segundas oportunidades no futebol. Agora, numa competição como esta, mas numa competição como esta, isto não é um campeonato.
O Diogo Costa, temos que nos lembrar que no último Mundial, o Diogo Costa, para mim, teve das piores exibições de um guarda-redes na seleção nacional.
Mas eu percebo isso. Mas nós estamos a falar de uma competição que em cada jogo agora vai ao mata-mata.
Mas é o que eu digo, mais vale ele errar agora na fase de grupos este ano e daqui a dois anos no outro...
Sim, mas isso quatro, estamos a falar de outra, uma competição ninguém, muito longe.
Mas imagina,
agora
estamos, quer
a,
ganhar,
estamos a
quer
comparar,
ganhar.
Estamos a comparar. É um europeu que é mata-mata agora com um campeonato que são 34 jornadas.
É diferente.
Sim.
Então o que eu estou a dizer, mais vale ele errar agora enquanto é novo e aprender o quanto é que custa um erro na seleção.
Mas isso sim. Mas...
Porque imagina, eu prefiro que a seleção perca agora na fase de grupos. Olha a Argentina no Campeonato do Mundo. Perde com a Arábia Saudita e depois consegue-se reformular por causa dessa derrota. Consegue reformular a equipa para ver, ok, o que é que resulta afinal.
Então, mas imagina.
Nós agora já sabemos que o António e o Inácio se calhar não resultam os dois juntos. No esquema então, em que estavam.
Então a nossa seleção nunca vai funcionar. Porque jogaram aqueles que são possíveis soluções. As soluções não renderam nada.
Então já sabes. Já sabes que
não,
funciona.
Mas as soluções juntas.
Ah, ou seja, vocês acham que tipo, se fosse um Pepe António Silva ou um
sim,
Pepe,
um Pepe António Silva
dá. Inácio funcionava. Okay.
Inácio
ou António Silva, sei lá.
Eu tenho muitas dúvidas sobre o Inácio. Okay. Peço desculpa a todos os sportinguistas lá em casa, aqui não há clubes. Sim. Eu tenho muitas dúvidas do Inácio como central, não como portador da bola.
Eu percebo, eu sou da mesma opinião.
E a coisa é que nós também estamos a falar destes dois, mas não foram os únicos. Para mim, até digo mais, para mim ontem só houve três jogadores a jogar como deve ser. Que foi o João Félix, o que tentou pelo menos,
ao Félix,
Pedro
ontem.
Neto. Pedro Neto e Francisco Conceição. Para mim, tudo o resto, João Neves também estava à espera de muito mais, principalmente contra
a Geórgia. Mas
eu agora, não fez, assim,
agora
um grande
vou,
jogo.
Vou reformular aquilo que eu disse na convocatória. Francisco Conceição merece e muito esta convocatória.
Tem que ser honesto.
Obrigado. Falam muito e choram muito. Pelos,
melhor do que talvez o Pote, o outro que era,
era
o Trincão.
Era isso que eu ia dizer. Choram muito.
Sistema. Eu acho que
choram
o sistema
muito,
tem muito a ver com
choram
esta
muito
seleção.
Com os jogadores do Sporting, mas Francisco Conceição era o que a nossa seleção precisava. Porque nestes momentos, e o Francisco Conceição é feito destes momentos, no final, safar as equipas.
Sim.
É isso que ele é feito.
O Francisco mexeu com o jogo, mas gosto mais dele a partir do banco. Sinceramente, eu acho que tem mais a trazer.
Sim.
Eu
acho que ele tem mais a trazer porque também o jogador...
É fresco,
ele vai,
é rápido.
Exato. Ele vem fresco e é muito rápido. E o jogador que já vem cansado.
Yeah.
Então ele consegue se aproveitar mais. Mas mesmo assim, a jogar a titular, tentou, deu tudo pela equipa. João Félix
e
também
marcando.
Muito bem.
Ele
muito
teve
bem
várias oportunidades para marcar, não há aqui questão.
Mano, é que foram os únicos que tentaram desequilibrar. O João Félix, o Pedro Neto, o próprio Francisco Conceição, como já dissemos. Depois tivemos ali um meio campo atípico. Estava o Palhinha muito bem defensivamente, mas como não era um jogo que fosse muito necessário, retirou o Palhinha e depois mete o Rubén Neves. Pronto, nós reclamamos muito do Rubén Neves, mas claramente tem mais bola, consegue guardar melhor essa bola e distribuir melhor o jogo, se assim podemos dizer, do que o Palhinha. Portanto, eu até percebi a substituição, mas também não deu em nada. Diogo Jota entrou, também não deu em nada. Gonçalo Ramos entrou, também não deu em nada, mas já estávamos a perder. Um jogo mais atípico,
é
principalmente
os,
para estes dois.
Os blocos baixos têm sempre esse problema.
Exato.
De podes mexer muito, não é por isso que vai resultar.
Sim. Eu até vos digo mais, uma pena para nós, porque, por exemplo, eu acho que o Otávio, que pronto, saiu da seleção lesionado, não ia ser titular, até pela grande temporada que o Vitinha está a fazer, mas para este jogo o Otávio para mim era importantíssimo, porque ele desbloqueia espaços.
Sim, mas
ninguém.
Aqui não é uma questão de... Estava com
não...
uma opção e meteu. Aqui é uma
pá,
questão
quer
de não
ser
pode
honesto.
Mesmo. É?
Sim.
Vou irritar mais uns adeptos. O Otávio não está a notar aqui diferença na seleção, sinceramente. Não estou a notar a diferença da raça. Eu acho que esta seleção está muito mais aguerrida do que era antes. Do que há uns
anos. Sim, mas isso é porque tens muita gente
há dois
nova,
anos atrás ou há um ano
garra.
Atrás, tu sentias que o Otávio era um jogador que se impunha em campo, em termos de corrida, em termos de eu vou a esta bola, esta é a última. E esta seleção eu sinto muita mais força. Eu acho que eles estão genuinamente motivados. Sinto muita mais força nestas
agora,
nas canetas.
Eu agora, indo aqui, continuando aqui com a polémica, então tu achas que, por exemplo, eu digo-te, eu, onde jogou o João Félix ontem e que fez um grande jogo, eu meti o Otávio. Eu, para mim, o Otávio é muito, neste momento, é mais criativo que o João Félix.
Não,
e traz
não,
coisas
não,
que o João
não
Félix
consigo,
não traz.
Não consigo,
digo
não
isto. Fica por mim.
Opa, malta,
não,
vou deixar esta no ar.
Não digo, porque honestamente...
Isto vai servir
vamos
clipe
deixar esta no ar. Exato. Vamos deixar esta no ar e vamos prosseguir então, porque temos mesmo de seguir. E vamos comentar esta que foi a fase de grupos. Houve muitas surpresas aqui e nós sabemos, e temos no nosso grupo do Bola ao Centro, que estamos a fazer, sim, um jogo com prognósticos dos jogos, muitas surpresas e não estavam nada à espera. Houve, exato, dias que nem sequer houve pontos, sim, de tão, pois, imprevisível.
Diz
que
está em último.
Até podemos dizer que temos a nossa à parte, mas também há dentro da comunidade do Bola Centro, muitos devem estar a ver isto, e isto também está muito, mas muito disputado.
E está muito porque disputado. Muda do nada, tu acertas, exato, um resultado.
É verdade.
Eu já vi gente. Ao último minuto, por exemplo.
Já houve miúdas na liderança, já houve rapazes.
Eu e o Fábio, por exemplo, íamos ganhar 3 pontos.
E o Russo, jogo. O Russo também, o Bruno também.
Íamos ganhar 3 pontos.
Ah, eles agora estão a falar da nossa.
Mas... Estamos a falar da nossa, privada, que funciona basicamente igual à vossa.
É igual
o sistema de pontos. Eu e o Fábio e o Russo íamos ganhar 3 pontos. E o guarda-redes da Geórgia decide avançar e pronto, sofre um gol, sim, no pós-minuto, que já não era, já era o pós-minuto. O árbitro deixou o skip, não havia guarda-redes, eu acho que isso não é, exato, justo, aliás.
Não, mas também a Geórgia pôs-se a jeito.
Pôs-se a jeito, mas imagina, num jogo normal, se houvesse guarda-redes, ele tinha apitado.
E pronto, estas discussões que acontecem quando há estes jogos.
Isto só para resumir.
Isto fortalece a amizade, ou não?
Para resumir, em vez de 3 pontos recebemos só 1 e o Vasco, exato, em vez de 1 recebeu 3.
E de último, passou para primeiro.
Exato. Isto porquê? Porque quem acerta o resultado exato ganha 3 pontos, a diferença de golos ganha 2, e só se acertar quem marca, quem ganha, ganha 1 ponto. Pronto, então, okay, tem sido uma discussão.
Voltando ao Euro,
vamos voltar.
Só um breve à parte, para vocês que estão a jogar, para perceberem que nós também sofremos cá atrás.
Exatamente.
Só para deixar...
Vamos prosseguir então, e comentar os grupos e quem passou.
Antes de comentarmos, deixa-me só dizer que para mim, isto, até agora, está a ser o melhor europeu que eu já vi.
Pronto, ok. Percebo.
Só para introduzir aqui.
Não concordo, mas percebo.
Em termos gerais, sim, mas, houve euros que bateram mais no sentido de Portugal.
Houve um que eu amei, que o 2012.
2012, okay, com o jogo da Holanda. Para mim é dos melhores
2012
jogos de Portugal.
Okay. Bateu
foi
muito
o jogo
para
que eu mais
mim.
Sofri, se calhar, como português.
Foi o primeiro
final do Euro,
europeu que eu vi que.
Sentiste mesmo, sim. Sentiste. Ok.
João, vamos continuar.
Grupo A.
Vá fogo, vocês só distraem.
Grupo A.
Não posso fazer. Olha, eles não fazem mais podcast comigo.
Yeah. Vai, mas grupo, verdade, A.
Grupo A. Onde passou a Alemanha e a Suíça, houve aqui algumas surpresas ou não?
Não
sei. Eu não estava à espera da Escócia ficar em último.
Para mim não houve surpresa.
Eu estava à espera da Escócia em último, mas que houvesse mais luta.
Eu estava à espera também da Hungria passar pelos melhores terceiros, porque acho que é uma seleção forte.
Mas a Hungria só não passa com os melhores terceiros porque Portugal não quis.
Não só, mas houve outras surpresas.
Lá, húngaros,
e nos próximos grupos vão perceber porque é que a Hungria não passou, porque houve pelo menos duas seleções, a meu ver,
sim,
que
não
subiram o nível e que ninguém estava.
Sim, mas a Alemanha aqui, estávamos à espera de uma...
Era um grupo renhido, supostamente. Justíssimo. Eu acho que a Alemanha...
Mas estávamos à espera de uma seleção forte.
Sim, eu para, sim, mim a Alemanha ia passar com 9 pontos.
E o banco da Alemanha é uma coisa...
Sim.
Pronto,
Fulcrum entra e não se.
Esperemos que não ganhe.
Não, é uma grande equipe.
Exato, concordo plenamente.
Ainda por cima com o Sané.
No outro grupo, no grupo B, e algo que eu estava à espera, sem dúvida alguma, era da força da Espanha.
Não estava.
Eu estava sim à espera da força da Espanha, que passou, e a Itália passou em segundo lugar, eliminando assim a Croácia. Isto sim foi uma surpresa, termos a Croácia eliminada. Foi ou não foi?
Foi, eu achava que o que ia acontecer era a Espanha em terceiro e a Croácia em primeiro.
E acho um bocado triste.
Eu percebo as emoções.
Pelo Modric.
Vais ignorar o facto dele acabar de dizer que neste grupo ele achava que a Espanha ia ficar em terceiro.
O quê?
E a Croácia em primeiro, sim.
O quê?
Isto era ele é louco.
Não.
Ele é louco.
Não. Já vamos entrar na
ele
discussão.
Ele quando mete os prognósticos no grupo, nós perguntamos: Félix, estás bêbado?
E eu já estive em primeiro. Mas já vamos ver essa do bêbado.
Mas se calhar essa de ficares bêbado é que me meteu cá atrás.
Vão perceber, sim, porque isto foi uma Espanha que foi eliminada por Marrocos, tal como nós, no Mundial. E eu achava que
isso
era
destruição. Não invalida nada.
Não, eu achava que isto era uma destruição da grande seleção.
Se fomos por aí, Portugal também não podia ser favorita. Olha,
ficávamos em último.
Ficávamos em último também.
Mas não estou a dizer que isso acontece a todos.
Espanha, eu já estava à espera de uma Espanha forte.
Não estava à espera que
a Itália ficasse à frente da Croácia. Porque...
Esperava. Não,
eu também esperava.
Eu não esperava que a Itália se qualificasse, mas era em segundo sempre.
Não, eu não esperava.
Ela não esperava, pronto.
E eu acho que a Itália...
Um de vocês até meteu a Itália como flop, não foi?
Não fui eu.
Não, foi o Vasco. Esqueçam, nada a ver.
Mas o Vasco...
Esqueçam, nada a ver. Segue.
Passamos para o grupo C. Acho que aqui não houve muitas... muitas surpresas.
Pois não.
Eu acho
que... a não ser a Sérvia. Não estava à espera que a Sérvia ficasse em último lugar.
Não.
A Inglaterra passar em primeiro, acho que...
Ah, mas vou dizer.
Dinamarca a seguir.
A Inglaterra, já que estamos aqui a comentar os grupos, a Inglaterra ainda é pior que Portugal.
Não joga nada.
Não
joga
que
não.
Grupo cansado.
E a Sérvia não empatou esse
só
jogo.
Tem Bellingham, só tem Bellingham.
Nem isso.
Não houve um jogo do grupo C que não desse sono.
Yeah. Oh. Não, sempre que eu via a Eslovénia eu estava animado.
Ah, mano, isso é porque tu gostas da Eslovénia, só pode.
O Félix é aquele gajo que gosta daquelas equipas assim, zebras. Perguntem lá qual é a equipa dele na Premier. É o Brighton.
É o Brighton.
Ele gosta bem de dizer isso.
Atenção, na seleção da Alemanha, Pascal Gross. Jogador. Tenham atenção.
Mas vamos prosseguir, que vocês são mesmo disruptivos. Pá. Passamos para o grupo D então, em que a Áustria, e esta sim deve ser a surpresa deste Euro, passa em primeiro lugar num grupo com França, Países Baixos e Ucrânia. Claro que é surpresa.
A Áustria não é surpresa. E
com a França em primeiro lugar, com a França e os Países Baixos.
E eu agora vou buscar a referência
Áustria,
da
bocado. A Áustria até podia jogar o Messi, mano. A Áustria até podia jogar lá o Messi, que com o resto da equipa, mano, claramente ia continuar a ser uma surpresa.
Espectadores do bolo ao centro. Vai, primeiro jogo de... Espectadores.
Ouçam.
O primeiro jogo, Áustria-França, nas nossas previsões, eu fui o único a meter a Áustria a ganhar. E eles chamaram-me maluco. Agora quem acabou em primeiro do grupo e é a surpresa do torneio. Não é surpresa nenhuma. Okay. Ragnick rejeitou o Bayern para ficar com este grupo de jogadores. Isto é uma seleção que não perdia desde outubro. Outubro! Estamos a quanto?
Estamos
em junho, faz quase um ano.
Agora perguntei-lhe também quantos pontos é que ele fez nesse jogo em que ele meteu a Áustria a ganhar. Quantos?
Ok, não fiz pontos. Não fiz pontos com o autogol. A França só marcou o penalti e autogol.
Não interessa.
Acabou. Foi sim uma surpresa à Áustria. Não foi para ti, mas foi para nós e para o resto das pessoas.
Para o resto do mundo.
Para o resto do mundo.
Não.
Porque a França passar em segundo lugar e os Países Baixos em terceiro.
Eu esperava o flop da França e da Espanha.
Não, desculpa. Isto eu não estava à espera.
A França é flop até agora, para mim. Passou, fez o deles. Passou.
Sim, mas pá.
Neste aspecto concordo com
o os favoritos não têm sido...
Agora
Inglaterra,
vem
Inglaterra, Portugal e França não têm demonstrado aquilo que realmente...
A Itália. A Itália nisso.
Mas passamos então para o grupo E. Agora para o grupo E. Em que a minha querida Roménia passou em primeiro lugar.
Buna. A vossa.
A minha querida Roménia.
A vossa, com o Félix também.
É?
Adoro a Roménia.
Adoro a Roménia. Shout-out para o meu amigo e quero dizer um cumprimento ao meu amigo Sérgio Senciuc, que é romeno e que disse-me sempre para todos os jogos da Roménia, mete a Roménia a ganhar.
Eu meti o primeiro jogo da Roménia a ganhar, estava outro a 4 e ganhei dinheirinho, pronto. Felizmente, porque pronto. Confiei.
Este Euro está
Sérgio,
não, mas...
Sérgio, o bola centro diz sempre, disponha.
Quero só dizer a quem viu os últimos jogos da Roménia e das outras seleções deste grupo E, foram dois jogos intensos, porque estavam todos a 3 pontos, neste caso acabou tudo com 4.
Uhum.
E aí podemos falar mais de um flop, Bélgica.
Sim, foi um grupo Bélgica acaba por passar,
é
não
fim
é?
É da geração de ouro. É
na minha cabeça, eu vou ser sincero, eu achava que a Bélgica ia arruaçar todas as equipas e ia-se disputar ali.
Eu não, daquilo que nós conseguimos ver do Mundial, eu achei que esta Bélgica está acabadíssima.
Mas a pior Bélgica é melhor do que a melhor Roménia, a melhor Eslováquia, a melhor Ucrânia.
Sim, mas a Roménia estava com muito hype.
E a Ucrânia? Ficaram surpreendidos? Eu não.
Não,
fiquei, sinceramente. Não esperava mais.
Mas fico com pena porque é uma das equipas que faz 4 pontos. E vai ficar de fora.
É verdade, é verdade.
E há
é verdade.
Terceiros lugares que nem 4 pontos conseguiram
é verdade,
fazer.
É verdade, é verdade. É injusto, isso é verdade.
Há alguns anos a Itália também fez 5 pontos no Euro. E há mais
de
10 anos
sim,
e ficou de fora.
Sim,
acontece.
Sim,
é isso.
Isso é
mas
injusto.
Ficaram todos a 4 pontos. É que nem um ponto também dá pena. Dá
pá,
pena,
é o que é.
Mas...
É o que é.
Como se diz,
um grupo
é o futebol.
Bem, vamos para o grupo fantástico. O grupo da Federação Portuguesa. Vamos ao grupo de Portugal. Passamos em primeiro, já falámos sobre isto. Era obrigatório passar em primeiro.
Se calhar tinha sido...
O que é que foi isso? Matou uma galinha agora.
Matou uma galinha. É o som da galinha.
Em segundo lugar a Turquia e a Geórgia acabou por passar por causa da vitória ontem sobre Portugal.
Surpresa, só a República Checa, eu acho.
É.
Esperava mais.
Esperava mais da República Checa.
Eu acho que o jogo com Portugal matou-lhes um bocadinho o ânimo, se calhar, de levar 2 gols ali no final.
Talvez.
Ou neste caso, um gol mesmo no último minuto.
Se calhar o principal problema da Geórgia é porque eu vi o Geórgia República Checa e a República Checa falha na boa 3, 4 oportunidades claras de golo e depois empata.
E a Geórgia sempre vai lá, marca, assim é uma seleção com convicção.
Bem, malta, preciso
começar a marcar mais golos.
Depois de passarmos por todos os grupos, vamos ter que dizer qual é a seleção revelação destes grupos. Qual é para ti, Félix, a seleção revelação? Vá, diz lá.
Eu tenho que ser honesto. Eu estava entre duas, mas eu vou dizer a Eslovénia.
Ok, Eslovénia.
É uma equipa que ainda não perdeu um jogo. Está-me a lembrar de Portugal em 2016. Três empates. Não se deixou descair com ninguém. E é uma equipa que, se for a prolongamento ou qualquer coisa, a sua estatura e o físico dos jogadores pode ajudar.
Ok.
Porque nós sabemos que o prolongamento não é só técnica.
Certo.
É a forma física. E eu acho que uma equipa que não tem, se calhar, tantos jogadores conhecidos, mas que se esforçam, pode surpreender. Sinceramente, surpreendeu-me a mim, porque ainda não perdeu um jogo.
Já agora diz que a Eslovénia vai ser campeão europeu.
Bem, Portugal também foi, ninguém esperava. Mas não digo tanto. Mas...
Fábio, qual é a tua seleção revelação?
A minha seleção revelação...
Da fase de grupos, atenção.
Eu vou de Geórgia, pronto. Mas queria muito ir de... Eu vou de Geórgia, pronto, porque a Áustria, já falámos aqui.
Não é surpresa, vem.
Não, é surpresa, mas...
Não é.
Pronto, eu vou de Áustria.
Olha, estás agora a ver? Só por causa disso. Só por causa disso.
Digam, Áustria, por favor, comentem. Áustria.
Só por causa disso.
Se a Áustria é uma surpresa para vocês.
Mano, tu não podes dizer que não é uma surpresa uma equipa como a Áustria.
É que eles vão falar disto todo dia. Eu já sei. Vamos sair daqui do podcast a falar disto.
Avançando. Áustria, mas deixar aqui um props à Albânia, que fica em último, mas faz um grande campeonato.
É injusto.
Debateu-se muito bem contra a Espanha, empatou no caso.
E quem viu
debateu-se muito bem contra a Itália, podia ter ganho, mas pronto, depois é a resistência que ele já falou. A Albânia tem dois jogos em que começa a ganhar e depois não se aguenta, quebra fisicamente, sofre dois gols de rajada contra a Croácia, consegue ir buscar o empate, teve a oportunidade ainda de ganhar. Mas pronto, a Albânia deixar aqui só um props, só não é surpresa porque acaba em último. E
está muito bem treinada pelo treinador brasileiro, está muito bem encaminhada, sim. Sinceramente.
Para mim, a seleção revelação desta fase de grupos terá de ser a Roménia, porque não estava à espera, acho que muita gente não estava à espera, e é ótimo, e sim, começa a dar nome a vários jogadores. E mesmo à seleção.
Eu gostava de dar props, porque eu gostei do jogo deles. Pá, mas ficaram com os mesmos pontos que o último classificado. Faz-me sempre... Mas surpreenderam. Ninguém achava que eles iam passar.
Calhar, e ficam com os mesmos pontos que o último, mas passam em primeiro.
Exato. Yeah. Passam em primeiro e ninguém, ninguém lhes pode tirar.
É uma total surpresa. Passaram em primeiro. E foram para o lado melhor de...
Sim, já vamos falar disso.
Calma aí em casa.
Vamos falar da melhor seleção nesta fase de grupos. Fábio, começo contigo primeiro.
Para mim é indiscutível, não há outro nome a não ser Espanha. Por tudo o que fez. É, para ti, como melhor futebol, tem mais golos, tem tudo. A Espanha tem, quer dizer, acho que não tem mais golos que a Alemanha, mas pronto, é porque a Alemanha deu 5. Mas é uma grande Espanha, faz até agora o melhor campeonato da Europa. E eu até digo mais: o jogo, a Espanha ganha 1-0 à Itália, não é à Geórgia, ganha 1-0 à Itália e a Itália esteve mais longe de marcar um golo do que a Espanha de marcar 9.
É verdade.
Isto diz tudo.
Bem.
Para mim, vou ser honesto, eu vou dizer a Alemanha. E é porque apanharam uma Suíça no grupo. E a Suíça, para mim, está a jogar muito, mas mesmo muito bem. Por isso é que conseguiram estar a ganhar e aguentar-se. E eu acho que se a Suíça estivesse num grupo da Espanha, eu imagino a Espanha também a passar mal com a Suíça, no sentido de quem é que vai ganhar este jogo. É verdade que a Espanha fez mais pontos que a Alemanha. E que a Alemanha podia nem ter ficado em primeiro lugar do grupo.
Passaram igual. Não,
mas eu acho que o futebol da Alemanha... vai se sentir agora aqui nos oitavos e quartos. Ou já é quartos? Mas...
Oitavos
e quartos.
Já vamos avançar a seguir. Sim.
Já vamos lá falar
já
disso.
Já vamos falar disso.
Mas eu sinto que é um futebol que tem sabor diferente. Gostei de dizer.
Okay. Bom nome também.
Eu tenho que ir com o Fábio. Eu tenho que ir por Espanha porque, indiscutivelmente, e isto dá-me muito vibes de Espanha 2012... europeu.
É uma grande Espanha.
E, portanto, para mim só há isso. Eu reconheço a Alemanha e reconheço aquilo que a Alemanha fez, mas para mim não se compara à prestação da Espanha. E que muita gente não dava à espera de Espanha. Passamos então para a seleção desilusão.
Para mim,
aqui a seleção de desilusão, para quem é? para ti?
Eu vou com o meu flop da semana passada. Para mim, continua a ser a França. Não, para os jogadores que têm, segundo lugar, não jogou nada demais. Marca dois golos, um penalti e um autogol. E é por isso que ainda está no europeu.
Ok. E tu?
Estou a pensar, mas como o Fábio já disse França, eu vou apontar a Inglaterra, que tem bom desaparecido nos jogos de uma maneira. Faz uma primeira parte boa, por exemplo, contra a Sérvia, e depois desaparecem durante os dois jogos a seguir.
O resto do europeu.
Uma coisa. E eu já no grupo com eles tinha apostado que a Eslovénia ia ganhar esse jogo. E ficou empatado.
Certo.
Mas a Inglaterra tem que fazer muito mais. Não pode só pedir ao Bellingham para aparecer.
Como Portugal.
Mas Portugal ainda deu um 3-0 com o Vicente.
Como França.
Portugal dessas
três. Acho que
três...
essas três equipas estão exatamente no mesmo barco.
Portugal está no mesmo
barco. Ou seja, a tua
que Inglaterra, a França. A minha seleção de desilusão é a Croácia.
Justo.
É a Croácia. É a Croácia.
Eu, tava... eu acho que é o fim de uma geração de ouro também.
Vocês viram o jogo. É um jogo. Vocês viram o jogo de preparação da Croácia-Portugal?
É o fim.
Tu viste. Ah, pá,
foi um jogo amigável. Jogo
não
amigável
interessa. A Croácia estava muito melhor.
É o fim de uma geração. Todos os jogadores de renome têm mais assim. Têm acima
não,
de 30 anos.
Não interessa.
Menos o Guardiola.
Não interessa.
Não interessa.
Não, é verdade. É a Croácia.
Mas
não.
É por isso que choca, porque tu não cresceste com uma seleção boa. É como a Bélgica. A Bélgica para ti é uma surpresa, mas para pessoas que vêm futebol há mais de 20 anos, não é uma surpresa. Sim, porque houve uma geração de ouro. Croácia e Bélgica tiveram grandes seleções, mas os jogadores não houve uma reformulação.
Certo.
Por exemplo, Portugal. A nova fornada de Portugal foi melhor, se calhar, do que a do Euro 2004.
Oh.
Consideramos que agora é a melhor seleção de Portugal, certo?
E...
Porquê? Porque houve uma renovação.
Certo.
Enquanto as outras não estão a conseguir fazer isso.
Pá, é
verdade.
Ah, vamos ver. Vamos ver. Vamos falar aqui muito rapidamente de... de um lado, Portugal está num lado mais lixado, não é?
Sim.
Do que o outro. Nem isso.
Tem que ser honesto aos portugueses.
Mas vá, vamos ser muito rápidos. Vamos ser muito rápidos e só quero que me digam... Não me justifiquem.
Sim.
Só quero que me digam a seleção. Espanha, Geórgia, quem passa?
Espanha.
Espanha no prolongamento.
Eu vou de Espanha no tempo regulamentar. Alemanha.
Na primeira parte.
Primeira parte 0-0. Para quem está a apostar, 0-0.
Alemanha, Dinamarca.
Alemanha, mas vai ser difícil.
Alemanha, mas a Dinamarca é uma grande seleção.
Alemanha vai limpar a Dinamarca. Portugal, Eslováquia.
Portugal.
Portugal.
Aliás, acho que é Eslovénia, não é?
Eslovénia.
É Eslovénia. Portugal, Eslovénia.
Portugal.
Portugal.
Portugal. França, Bélgica.
Paris.
França também.
Vou dizer França, mas vai ser dos piores jogos do Euro e é por isso que eu vou estar a ver.
Sim, vai ser uma seca. Roménia, Holanda. Aliás, Países Baixos, peço desculpa.
Eu não me aguento, eu vou ter que dizer Roménia.
Eu também vou dizer Roménia. Eu também tenho que dizer Roménia.
Eu vou de Países Baixos.
Países Baixos?
Chegámos à fase de eliminar, mas...
Mas digo,
por mim,
se os Países Baixos passarem aqui, chegam à final. Digo já. Tipo seleção que vai só empatando, vai só ganhando e tal.
Não sei. Áustria-Turquia.
Áustria.
Áustria também.
Se perderem, eu vou ao kebab todos os dias da próxima semana.
Para ele isso
para
é uma
ele
dificuldade.
É um sacrifício. Inglaterra-Eslováquia.
Eslováquia.
O quê? Não.
A Inglaterra vai ficar agora.
Inglaterra.
Eslováquia. Vou de Eslováquia.
Eslováquia, porque os ingleses merecem ir para casa mais cedo.
Eu acho que... Pá, não, é Inglaterra.
Eu acho
também
que
quero que seja Eslováquia.
Está a haver muitas surpresas neste Euro.
É Inglaterra.
E há sempre uma...
Suíça-Itália. Suíça-Itália.
Suíça, completamente.
Também vou... Não, esta aqui eu acho que a Itália agora vai se compor.
Máfia italiana.
Suíça está a jogar um grande futebol. É outra seleção que eu também, se fosse à final, não ficava surpreendido.
Spaghetti Máfia.
Áustria, Holanda ou Suíça vai à final desse lado.
Vamos ver.
Eu estou à espera que no mínimo Portugal chegue aos quartos. Não
eu
é?
Sinceramente, nós somos uma seleção favorita, não interessa ao caminho, temos é que chegar lá. Temos que parar de pensar em pequenino. Ai,
exatamente,
um
se em 2016 nos saiu o caminho mais fácil, pois é agora, em 2024, que faremos o caminho mais difícil.
Se tivermos, que ir para casa pela Eslovénia, fomos, não,
não
há
problema.
Não. Isso há um grande problema.
Uma coisa é debater um grande jogo e perder, por exemplo, contra a Espanha 1-0 a jogar
não,
imenso.
Não, não.
Outra coisa é perder com a Eslovénia.
Não, isso é humilhação, não.
Preparem-se.
Pronto, vamos ver. Tu és maluco.
Imaginem, nós vamos ganhar, mas tenham calma. A Eslovénia até agora não perdeu um jogo neste Euro.
Pronto, e é com o amor da Eslovénia que acabamos este podcast. Obrigada, malta. Obrigada por assistirem o podcast. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @bolaocentro. Deixem like, subscrevam e ajudem-nos, por favor, a partilhar isto. Temos feito um grande trabalho agora no Euro e contamos convosco para continuar. Obrigada, malta.
Oh, não esqueçam do...
Ah, esta camisola nova, magnífica, que é mesmo linda, que é, acho, obrigado, eu acho que é a mais gira da seleção.
Vocês acham que entra no top 5?
Eu acho que é a mais bonita da seleção.
De sempre?
Não, de sempre.
Mas entra
não,
no top 5 das mais bonitas?
Entra no top 5 das mais bonitas,
entra,
é muito
eu
gira.
Acho que entra.
E portanto, é bem diferente.
Mas eu acho que a malta vai se cansar. Mas agora...
Deixa fazer.
Comprem.
Não estás a perceber? Agora é o momento. Comprem. Comprem onde?
Comprei onde?
No melhor.
No TikTok.
Que é o melhor. Não sabem. Como é que não sabem isso de cor? Como é que
código, não sabem? Código 10%.
Exatamente. Só escrever 10%. Bola ao centro. 10.
Bola ao centro 10.
Já pensaram que se comprarem 10 camisolas, podem comprar mais uma se cada uma tiver 10%? Pensem lá nisso.
Obrigado. E não esqueçam disto. Um beijinho a vocês.
Beijos.
Bola ao centro. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.